Palavra de Deus em Atos, capítulo 2, versículo 43. Nós vamos dar continuação ao estudo de Atos que temos feito pelos domingos de manhã. Atos 2, 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Te agradecemos, Senhor, nesta manhã, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos pelo teu bom espírito que tem estado sobre nós. Te agradecemos, Jesus, pois o Senhor mesmo nos ensina toda a verdade. Agora nós precisamos do Senhor, que o Senhor possa nos edificar nessa manhã, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa falar conosco. Senhor Jesus, edifica o teu povo, Senhor. A palavra do Senhor é preciosa, Senhor. Nós, como servos do Senhor, estimamos, queremos vê, Senhor, as maravilhas, Senhor, da tua palavra. Em teu nome oramos, Jesus. Amém. Versículo 43 diz: em cada alma havia temor. Isso foi um feito, uma obra do Espírito Santo. Colocar temor no coração de cada irmão. E continua dizendo: muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos prodígios e sinais. A palavra de Deus em Hebreus explica qual a razão desses prodígios e sinais, lá no capítulo 2, no versículo 3 e 4 de Hebreus. Diz assim, Hebreus 2, 3 e 4: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, qual a finalidade desses prodígios e sinais? Aqui em Hebreus está dizendo que o próprio Deus estava dando testemunho juntamente com os apóstolos. porque então nos é dito que eles vendiam as suas propriedades. Anteriormente nós vemos que eles andavam na doutrina dos apóstolos. Vender as propriedades e distribuir o produto era uma doutrina dos apóstolos? Eles faziam isso porque era a doutrina dos apóstolos? Porque algum apóstolo, Pedro, João, Tiago, pregou isso para eles? Eles foram incentivados porque alguém pregou? Vamos vender nossos bens. Vamos vender nossas propriedades. É isso era a doutrina dos apóstolos? Era a doutrina dos apóstolos ter tudo em comum? Havia essa doutrina? Vamos ter uma só bolsa, vamos ter uma só mesa. Os apóstolos ensinavam essas coisas? Vamos ver aqui mais à frente, Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Aqui nos dá o exemplo de um homem, Ananias, que vendeu um campo e quis trazer a oferta do valor daquele campo para os irmãos, para a igreja, só porque ele agiu com mentira, com falsidade. Ele disse a Pedro que vendeu o campo por tanto, mas na verdade tinha vendido por mais. E a diferença, juntamente com sua esposa, eles tinham retido. Em conformidade com sua esposa, eles estavam no engano. Nós vendemos por tanto, mas não era por tanto, venderam por mais. Trouxeram a oferta. E o Espírito Santo revela a Pedro que ele estava mentindo. E Ananias, por causa disso, vai morrer. Mas Pedro diz para Ananias, ao repreendê-lo, versículo 4, Ananias, conservando-o, porventura não seria teu? Então, de quem era o campo que Ananias vendeu? De quem era o campo? Era de Ananias ou era da comunidade? Era de Ananias ou era dos irmãos? Ananias. Conservando-o, não seria teu? Ele poderia conservar ou poderia vender. Isso estava na decisão de quem? De Ananias. Se ele conservasse, o campo era dele, não era da igreja. Não havia essa lei de nós convertermos os nossos bens para a igreja. Não havia essa lei. Conservando não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? E se ele vender naquele campo o dinheiro daquela venda, ele teria que trazer à igreja? Teria que trazer 10%? Não. Não teria, era dele. Era dele. Então não era a doutrina dos apóstolos que vendesse as propriedades e distribuísse os bens. Não era a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o amor fraternal. Claro, devemos amar uns aos outros ardentemente. Como pode permanecer em nós o amor de Cristo, sendo que nós temos recurso e vemos nosso irmão em necessidade e não abrimos a mão para ele? Não pode ser assim. Isso é uma doutrina, amor fraternal. Cuidar uns dos outros. Mas não é doutrina você vender seus bens e trazer tudo, e contribuir com tudo. Não é essa doutrina. Não há essa lei. Não há esse ensino. Mas os irmãos faziam isso. Por que que eles faziam isso? Capítulo 4 de Atos, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então, por que que eles faziam isso? Por que que eles vendiam os bens e traziam? Por que que eles vendiam suas propriedades e traziam a oferta? Movidos pela graça. Em todos eles havia graça. É graça. De graça recebesse, de graça dai. Eles davam de graça, não forçados. Eles contribuíam com liberalidade, voluntariedade. Era graça. Mas não obrigados. Ninguém era obrigado. Ananias não era obrigado. Safira não era obrigado. Ninguém era obrigado. Mas havia essa graça. Havia essa manifestação do Espírito. Havia esse fruto do Espírito. Então, se hoje a gente quiser fazer isso, vai funcionar, irmãos? Vamos juntar aqui. Vamos viver em comum. Vamos todo mundo agora morar no mesmo lugar. Vamos ter uma vida de comunidade. Tudo é comum. Funciona? Não funciona. Vai ter muito problema. Enquanto nessa carne, nós somos sujeitos a pecar, vai ter muita dificuldade. A história da igreja provou isso. Muitos irmãos quiseram praticar essas coisas como se fosse lei, como se fosse o ensino dos apóstolos. E deu errado. E dá errado. Aí entra a carne, entra a imoralidade, entra a dificuldade. Mas não é esse o ensino dos apóstolos. Ter tudo em comum, não é esse. Mas eles tinham, movidos pela graça de Deus, espontaneamente, não constrangido. Quem queria vender, vendia. Não era obrigado. Mas continua lá em Atos 2. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então era a graça que operava no coração dos irmãos. Quando o Senhor Jesus visitou Zaqueu, Zaqueu se levantou e declarou: resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. Jesus mandou que ele desse metade dos bens para os pobres? Não. Ele que quis. E se eu defraudei alguém, pagarei 4 vezes. Jesus falou isso para ele? Não. Mas a salvação alcançou seu coração e ele espontaneamente ofereceu. Jesus estava certa vez na casa e vê uma mulher com um vaso de nardo puro e quebrou, e valia 300 denários, 300 dinheiros, 300 dias de trabalho. Jesus mandou que ela quebrasse aquilo? Por que ela fez aquilo? Alguns consideraram desperdício. Quem mandou ela fazer aquilo? Quem mandou que ela desse aquela oferta para os pés do Senhor? Para o Senhor. Perfumou o Senhor, perfumou toda a casa. Ela foi obrigada a fazer aquilo? Ela foi constrangida pelo amor. Porque ela amava o Senhor, ela fez aquilo. Mas ela não foi obrigada, não tinha essa lei. Então, a salvação, a graça, o amor pelo Senhor traz essas manifestações. Os irmãos vendiam as suas propriedades, contribuíam por graça, por vontade, por amor, não por obrigação. E nós não devemos obrigar ninguém. Nós vamos ver nossos irmãos, alguns irmãos têm bens, nós não vamos forçar. Não, irmão, vende seu carro, dá para o outro. Você tem duas casas, vende uma. Ninguém deve fazer isso. Ninguém deve fazer isso. Não há esse ensino. João Batista uma vez fez isso, porque alguém chegou para ele e falou: o que eu vou fazer? Aí João Batista disse: quem tem duas capas, vende uma, dá a outra para alguém. Alguém perguntou para João Batista. Aquele jovem perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para ser perfeito, para ter a vida eterna. Jesus falou: então, vai, vende o que você tem e dá aos pobres. E ele perguntou. Mas de antemão, Jesus não tinha falado isso. Então, a graça manifesta, a salvação manifesta, e voluntariamente a contribuição, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, os irmãos também não viviam regaladamente, não viviam esplendidamente. Eles não pegaram aquele dinheiro e gastavam aleatoriamente. Eles gastavam à medida que alguém tinha necessidade. Então, aquele dinheiro era usado para suprir necessidades, não para esbanjar, não para edificar belas construções, aumentar o salário dos apóstolos, dar um jumento novo para cada um dos apóstolos. Nada disso. Eles não usavam para isso. Eles usavam para suprir as necessidades. Necessidade de pão, necessidade de alimento. Necessidades físicas dos irmãos. Anteriormente diz: em cada alma havia temor. E vocês acham que alguém se colocaria na fila dos necessitados sem ser necessitado? Alguém recorreria à assistência sem precisar da assistência? Alguém aproveitaria da boa vontade dos irmãos? Ah, Pedro, eu estou precisando de comer hoje. O que Pedro falaria para ele? Vai trabalhar. Os irmãos tinham tudo em comum, tinham, mas trabalhavam. Irmãos, eles não abandonaram os empregos, não. Eles continuaram trabalhando. Continuaram trabalhando, normalmente. Os apóstolos dedicaram a palavra, ao ensino. Foram separados por Deus para isso. Mas os demais irmãos trabalhavam normalmente. E a palavra de Deus dá essa ordem. Por exemplo, aquele que furtava, não furte mais. Só isso. Agora tem que fazer o quê? Trabalhar. E o que mais? Socorrer o necessitado. Antes ele furtava. Antes ele deixava pessoas em necessidade. Agora é o contrário. Ele vai socorrer os necessitados. Nós devemos trabalhar e socorrer os que precisam. Essa é uma doutrina dos apóstolos. Essa é a mensagem. Então havia recursos que eram utilizados apenas na necessidade. À medida que alguém tinha necessidade, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Então ainda eles continuavam indo ao templo. O que eles faziam no templo? Capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, o que eles faziam diariamente no templo? Por que eles iam lá todo dia? Orar. Ainda nesse templo, eles se utilizavam do templo. Mas o templo, no ano 70, seria destruído. Hoje não existe templo de Jerusalém. Ou então, se Pedro e João subir para aquele lugar, não mais encontrarão o templo. Não mais existe o templo. Estava ali o período de transição entre a velha aliança e a nova aliança. Mas por enquanto eles iam ao templo orar. Mas a velha aliança já tinha passado, agora estava na nova. Agora os verdadeiros adoradores adorariam o Pai, não em Jerusalém, não no monte, mas em espírito e em verdade. Mas ainda eles continuam subindo ao templo. A revelação acerca da igreja ainda não está totalmente clara para eles, mas eles continuam no templo. Vai chegar ao ponto do próprio templo eliminá-los, excluí-los, rejeitá-los. Mas por enquanto eles continuam subindo ao templo, orando. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Então olha esse texto. Partiam pão de casa em casa. Então havia casa e havia casa. Eles tinham as coisas em comum? Tinham. Eles tinham o coração aberto? Tinham. Mas eles tinham suas casas? Tinham. Um tinha uma casa, outro tinha uma casa. Eles não tinham uma casa só. Cada um tinha sua casa. Isso fala da particularidade, da individualidade. 1 Timóteo, por favor. 3, versículo 1. Fiel a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Então o bispo, aquele que vai apacentar o rebanho de Deus na cidade, ele tem que ser casado. Não é uma qualificação aqui. Que ele seja esposo de uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então nós vemos um homem envolvido na supervisão do trabalho de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus. É o bispo, ou presbítero. Uma das qualificações do presbítero é que ele deve saber governar a sua casa. Saber governar a própria casa, para então poder cuidar da casa de Deus, da igreja de Deus. Quando ele passa a ser bispo, ele continua tendo a sua própria casa? Ou há uma mistura? A casa dele agora é a casa de Deus. A casa do presbítero é a igreja. Casa do bispo é a igreja. Tem essa mistura? Não, alguns podem até fazer essa mistura, mas não tem essa mistura. Ele tem a sua própria casa, e a sua própria casa deve ser governada bem. Ele deve cuidar bem da sua casa, dos seus filhos, das suas coisas. Há a igreja, mas há a própria casa. Então, partiam pão de casa em casa, embora eles tinham as coisas em comum, tinham também sua particularidade, sua privacidade. Partiam pão de casa em casa. Havia casa, havia casa, havia casa, havia casa. Havia casa de Maria, havia casa de etc., Barnabé, etc., etc. Cada um tinha sua casa. Embora nós tenhamos as coisas em comum, tenhamos um grande amor,
uns para com os outros.
Nós não podemos intrometer na particularidade dos irmãos. Eu não posso me intrometer lá na sua casa. Não posso. Não devo. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então está falando do amor fraternal. Os irmãos em Tessalônica tinham amor fraternal. Os irmãos em Tessalônica amavam os irmãos da própria cidade de Tessalônica, mas de toda a região da Macedônia. E Paulo, então, diz para que eles progridam, para que eles cresçam nesse amor. E exorta-os a viverem tranquilamente, a cuidarem do que é deles. Cuide do que é seu, progrida, cuida do que é seu, viva tranquilamente, para que você se porte com dignidade, para que você não venha precisar de nada, para que você não caia em necessidade. Eu vou viver relaxadamente. Se eu cair em necessidade, meu socorro vai vir do Senhor, meu socorro vai vir dos meus irmãos. A igreja tem que me ajudar. Não é assim. Não é assim. Porte-se com sabedoria. Cuide do que é seu. Progrida para que nada venha precisar. E também Tessalonicenses, segundo livro, capítulo 3, versículo 6. Nós os exortamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Então, a ordem severa, nós apartarmos de todo irmão desordenado, todo irmão que anda desordenadamente, nós não podemos ter comunhão. Mas lá na igreja de Jerusalém, no início, eles não tinham comunhão, eles não viviam todos juntos? Viviam. Mas o que que diz? Em cada alma havia temor. Os irmãos de Jerusalém viviam desordenadamente? Viviam não. E se vivesse? A mensagem dos apóstolos seria essa: a parte desse. A parte dessa pessoa que vive desordenada. Não segundo a tradição que de nós recebeste. Versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão de graça à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de dia, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Então o temor do Senhor deve nos levar a essa preocupação de eu não ser pesado para nenhum irmão. Eu não quero constranger, não quero ser um fardo na vida do meu irmão. Continua. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, a prática do bem não está ligada a você viver com uma pessoa desordenada. Ah, eu estou vivendo com essa pessoa, ela é desordenada, eu sei, mas eu vou fazer o bem para ela. Eu amo essa pessoa, eu vou fazer o bem para ela. Ela não quer trabalhar, mas tudo bem, eu vou mantê-la. Mas não é assim. A prática do bem envolve você se apartar dela. A prática do bem envolve você trabalhar, viver tranquilamente e você contribuir. Há casos e casos, há necessidades e necessidades. Se a pessoa está em necessidade porque não tem como trabalhar, você tem que socorrer. Mas você sabe, há casos e casos. Há aqueles que não querem trabalhar, que vivem desordenadamente. E além do mais, passam a se intrometer na vida alheia. Ah, mas os irmãos no início não tinham tudo em comum? Tinha, irmãos, tinha um coração. Mas ele se intrometiu na vida alheia? Ananias se intrometia na vida de Barnabé? Não. Pedro se intrometia na vida de João? Não. Não havia essa intromissão. Há comunhão, sentimento de amor, um forte amor fraternal, mas isso não dá autorização para que eu invada a privacidade do meu irmão. Eu não posso invadir a privacidade do meu irmão. Eu não posso intrometer na vida do meu irmão. Não posso. Não posso ser um fardo para o meu irmão, ser um peso para o meu irmão. Mas eu devo dar o exemplo, trabalhar, socorrer o necessitado, viver ordenadamente. Vamos voltar para Atos 2. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Novamente, a manifestação do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, singeleza de coração. Havia simplicidade, meus irmãos. Havia simplicidade. Na verdade, amor, alegria, singeleza de coração são características do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus é aquele que vivia nessa simplicidade. Sendo rico, se fez pobre. Nasceu na manjedoura. Viveu num lar pobre. Mas tinha alegria e tinha singeleza de coração. Você não ouvirá do Senhor Jesus reclamação por causa da sua sorte, por causa da sua situação financeira. Não, Jesus tomava o pão e sempre dava graça. Sempre dava graça. E ele foi reconhecido pelos irmãos do caminho de Emaús quando ele partiu o pão, quando ele deu graça. Então são características de Jesus que estão sendo manifestas na vida da igreja. Amor, alegria, singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então havia louvores a Deus. Os irmãos perseveravam nas orações. Um dos pontos da oração é o louvor a Deus, é as ações de graça. Nós pedimos, nós suplicamos, mas nós também louvamos, nós agradecemos a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Como é que é isso? Como é que o povo passou a ter simpatia por eles? Irmão, nós devemos buscar sempre louvar a Deus. Deus seja glorificado. E o mundo? Nós vamos buscar agradar o mundo? Os irmãos estavam agradando o povo para receberem a simpatia do povo? Os irmãos da igreja estavam fazendo política para ter o agrado do povo? De forma alguma, estavam pregando Jesus Cristo, estavam pregando o Evangelho, arrependei-os. Mas o amor de Cristo manifesto traz a simpatia das pessoas. Quem é que vai levantar contra nós se nós fazemos o que é bom? Não vai. Não há de se levantar. Pedro diz, né? O povo simpatizava com os irmãos porque viu a manifestação do amor, viu as obras de Deus, viu os milagres, viu as maravilhas, viu todo o bem que eles faziam e simpatizava com eles. Mas os irmãos acham que a simpatia com o povo vai durar o tempo todo? Nós podemos confiar na simpatia do povo, na simpatia das pessoas? Ah, está muito bom pregar o evangelho aqui, ninguém está se levantando contra. Eu tenho a simpatia da cidade inteira. Isso significa alguma coisa? Não. Não significa nada, simpatia do povo. Pode não fechar os corações para o evangelho, mas isso não significa que a simpatia do povo vai trazer também conversões ao Senhor. Não significa. Nós temos o exemplo de Paulo, numa cidade, ele fez um milagre lá. Ele curou um coxo. Coxo de nascença. Aí a cidade toda maravilhou. Puxa, os deuses baixaram até nós. É o Mercúrio e o Júpiter. Barnabé é o Júpiter, Paulo é o Mercúrio, que falava mais. Vamos sacrificar para eles. Aí os apóstolos impedem isso. Rasgam as roupas e dizem, nós somos homens como vocês. Vocês têm que se converter dessas coisas para o Deus vivo. Aí o povo que antes tinha simpatia quis fazer? Um pouco depois. Os irmãos lembram? Apedrejar, mas como é que parte de um sentimento para outro extremo? É o coração do homem enganoso. Nós devemos buscar sempre agradar a Deus. Sempre louvar a Deus, sempre glória a Deus. Agora, se o povo vai simpatizar ou não, não nos compete basear a nossa obra, a obra de Deus, no sentimento do povo. Não compete. Busquemos agradar a Deus, sempre agradar a Deus. Nós não queremos irritar as pessoas, nem devemos também buscar irritar as pessoas. Mas as pessoas serão irritadas quando a luz chegar. Os apóstolos, por enquanto, estão contando com a simpatia do povo, mas logo, logo se levantará a perseguição. Logo, logo se levantará a perseguição. E os irmãos terão que esparramar pela Judéia, Galiléia e até os confins da terra. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, Deus cooperando com a obra, Deus trazendo sinais, prodígios e maravilhas, Deus, pelo seu Espírito, trazendo convicção do pecado, da justiça e do juízo, as pessoas sendo convencidas pelo próprio Espírito, as pessoas, então, se agregando à igreja. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Semana que vem, se eu permitir, nós daremos... Semana que vem não, perdão. Semana que vem estarei viajando. Eu, o Beto e o Paulo Guimarães, nós estaremos indo em Belo Horizonte. Haverá uma reunião de presbíteros, líderes,